deputados. O PAN procurou construir avanços importantes, mas não podemos ignorar que este orçamento continua a dar ao país muito pouco, aliás, pouco sim naquilo que diz respeito aos seus direitos. E é por essa razão que o PAN vai continuar, neste caso, vai votar contra este orçamento, porque não houve abertura suficiente nem diálogo por parte das bancadas.
Obrigado, senhora deputada. Senhora deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. A história deste Orçamento do Estado estava escrita, mas não tinha que ser assim. O PS podia não ter aceitado à partida a chantagem de um governo sem maioria que usa a ameaça da dissolução da Assembleia da República como salvo-conduto para impor a sua política. Num tempo em que não se afiguram maiorias estáveis e óbvias, este entorce democrático é insuportável. Mas mesmo com a abstenção violenta anunciada pelo Partido Socialista, a história deste orçamento não estava derradeiramente escrita. Havia ainda as pensões e a possibilidade de um aumento extraordinário para pensionistas com menores rendimentos. Havia também o descontentamento generalizado com o valor irrisório do aumento do subsídio de refeição e o debate em torno do peso excessivo dos impostos indiretos como o IVA, que todos dizem querer baixar, ou das insuficiências do SNS. E havia também uma chance, por pequenina que fosse, que os partidos aqui representados se encontrassem pressionados pela vergonha de cortarem duplamente os impostos aos bancos, enquanto o povo luta para pagar a prestação da sua casa e é esmifrado por taxas e comissões bancárias. Mas nada disto aconteceu. O orçamento do governo em minoria deslizou pela especialidade, pela mão de uma maioria silenciosa que coordenou todos os seus esforços para garantir que tudo ficava na mesma. Tudo não passou de um jogo de espelhos. O PS é contra a baixa do IRC enquanto viabiliza o orçamento que baixa o IRC. O Chega quer aumentar pensões enquanto viabiliza propostas que aumentam as pensões. O PSD demoniza os alegados cavaleiros para esvaziar o debate orçamental enquanto passa o debate orçamental a falar sobre imigração que nada tem a ver com o orçamento. Assim, a história deste orçamento não será marcada pelo seu conteúdo, não será marcada pela avaliação que cada partido faz do documento e nem sequer pelas propostas que apresentaram e votaram ao longo destes dias. A história deste orçamento é a história de três partidos a gerirem os tempos do poder. E é isto que acontece quando o debate mais importante sobre o futuro do país se faz sobre o signo e a ameaça da crise política. Rejeitamos a fatalidade deste destino. O Bloco de Esquerda votou favoravelmente todas as propostas que respeitam e melhoram a vida das pessoas, no acesso à habitação, aos hospitais, ao SNS, na melhoria dos salários, na justiça fiscal, vindas de que partido viessem. E apresentámos todas as propostas que quisemos apresentar e que quisemos que os outros partidos aprovassem. No final das contas, só podemos votar contra este orçamento. O seu conteúdo é mau para Portugal. O processo e a forma como chegámos até aqui é uma farsa.
Muito obrigado, senhora deputada. Senhor deputado Paulo Núncio, CDS-PP.
Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro e restantes membros do Governo, senhoras e senhores deputados. No final do debate deste orçamento, a pergunta que temos que responder é muito simples. Porquê é que este orçamento deve ser aprovado? Em primeiro lugar, porque em 2026 Portugal tem que crescer e criar riqueza. E por isso este orçamento põe a economia a crescer bem acima da média europeia e a crescer mais que a maioria dos países da coesão, países com os quais nos temos que comparar. Em segundo lugar, porque em 2026 Portugal tem que reduzir impostos. E por isso este orçamento reflete uma redução de IRS para todas as famílias, uma redução de IRC para todas as empresas e uma redução de impostos especiais sobre o consumo para todos os consumidores. Em 20 meses, já reduzimos 3,8 mil milhões de euros de impostos e ainda agora começamos. Em terceiro lugar, porque em 2026 Portugal tem que aumentar os salários e por isso este orçamento prevê a subida do salário mínimo e, acima de tudo, o aumento do salário médio através de incentivos fiscais à produtividade, de acordo com o acordado na concertação social. Em quarto lugar, porque em 2026 Portugal tem que aumentar as pensões e, por isso, este orçamento aumenta todas as pensões e aumenta novamente o complemento solidário para idosos para os pensionistas mais carenciados. Em quinto lugar, porque em 2026 Portugal tem que reforçar a defesa nacional e este orçamento inclui o maior investimento em defesa nacional na história da democracia portuguesa, reforçando o prestígio das nossas Forças Armadas e o compromisso com os nossos aliados. Em sexto lugar, porque em 2026 Portugal tem que ter um novo excedente orçamental e este orçamento aponta para um excedente pelo terceiro ano consecutivo. O que era exceção para outros é a regra para os governos da AD. E, finalmente, em sétimo lugar, porque em 2026 Portugal tem que reduzir a dívida pública e este orçamento reduz a dívida pública para um nível inferior a 90% do PIB pela primeira vez desde 2009, dois anos antes da grande bancarrota socialista de José Sócrates. Senhoras e senhores deputados, um orçamento que põe a economia a crescer, que reduz impostos, que aumenta salários e pensões, que mantém as contas públicas equilibradas e que reforça a nossa defesa nacional, é um bom orçamento em Portugal e em qualquer parte do mundo. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, sendo um bom orçamento, na discussão da especialidade foi possível melhorar alguns aspectos. Primeiro, reforçar a sua dimensão solidária. Por proposta do CDS e do PSD, este orçamento aumentou os apoios aos pais com filhos com cancro, com doenças crónicas ou com deficiência. Esta é uma medida na área social que marca decisivamente este orçamento. E quero aproveitar a oportunidade para cumprimentar a Associação Acreditar, uma associação... a Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro, que estão aqui hoje na galeria a acompanhar os nossos trabalhos. E com esta proposta, e para usar uma expressão vossa, espero que possam sentir deste Parlamento, de todo este Parlamento, a certeza do nosso apoio num momento de incerteza. Muito obrigado pela vossa presença. Segundo, reforçar a proteção dos pensionistas. Por proposta do CDS e do PSD, assumimos um novo compromisso com os pensionistas. Pagaremos o novo suplemento extraordinário de pensões em 2026, se as condições do país assim o permitirem. É assim que se faz política social, com responsabilidade e sem loucuras orçamentais. Em terceiro, valorizar o mundo rural. Por proposta do CDS e do PSD, vamos descer o IVA da caça para 6% e vamos acabar desta forma com uma discriminação fiscal absolutamente inaceitável e promover a atividade económica do interior. Mas se descemos o IVA da caça, também vamos descer o IVA da casa. Em 2026, vamos baixar o IVA da caça para 6% para os projetos que tenham sido iniciados depois do anúncio do Governo, ou seja, depois de 1 de outubro de 2025. Assim, em 2026, para além da redução do IRS e do IRC, vamos reduzir também o IVA da caça e da casa. Senhores e senhores deputados, mas a discussão na especialidade também introduziu alguns riscos adicionais. E o Governo e esta maioria saem deste Parlamento com um orçamento diferente do que propuseram. E porquê? Porque, mais uma vez, lembrando o mau padrão da anterior legislatura, a esquerda e o Chega uniram-se para aprovar medidas irresponsáveis que vão aumentar a despesa pública. Para o Chega, como se viu, tanto vale tirar o cravo como aprovar a ferradura.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Raimundo, PCP.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, está um orçamento às ordens de Bruxelas e ao serviço dos grupos económicos e das multinacionais. Os tais, para quem nunca há preocupação com o equilíbrio das contas públicas, ou com o déficit, ou com os excedentes orçamentais. Todo esse choradinho só vale quando é para aumentar salários, aumentar reformas e pensões, quando é para valorizar o subsídio de refeição, as carreiras, as profissões ou os serviços públicos. Só vale para negar meios ao Serviço Nacional de Saúde, à escola pública, pôr fim às propinas ou reduzir o IVA dos bens essenciais e de primeira necessidade. Foi este o filme do orçamento, com as carpideiras do sistema a derramarem lágrimas de crocodilo sobre as propostas do PCP. Choraram e votaram contra o aumento das reformas e pensões. Choraram e votaram contra a contratação de médicos, enfermeiros, psicólogos e outros técnicos, professores, auxiliares, polícias e outros profissionais em falta. Choraram e votaram contra a redução do IVA, do gás, da eletricidade, nas telecomunicações, nos bens alimentares e votaram contra a fixação do gás de botija. Lá assistimos à choradeira habitual sobre a habitação e ao habitual voto contra qualquer medida que pusesse em causa os lucros recordes da banca. Para a rede pública de creches, nada. Sobre lares e equipamentos para idosos, isso nem pensar. Não pode ser. Não há dinheiro. Ai, ai, as contas públicas. Cuidado com o déficit. Propostas irresponsáveis que rebentavam com o orçamento e, quiçá, com o mundo. Foi isto que ouvimos e é isto que vamos ouvir ainda hoje, durante a manhã. No meio de tanta choradeira, não houve uma lágrima, não houve um suspiro, não houve um lamento que fosse sobre os milhões e milhões e milhões de euros que o orçamento está a transferir diretamente para os cofres dos grupos económicos e das multinacionais. Para isso há tudo. É a descida do IRC, são benefícios fiscais aos grupos económicos e residentes não habituais, são isenções, são perdões, são mais parcerias público-privadas e mais negociatas, mais transferência de recursos públicos, desde logo para aqueles que fazem da doença um negócio. Para esses há tudo. Para quem trabalha, para quem trabalhou uma vida inteira, para os jovens, sobra a propaganda, as promessas, a imigração e a vida apertada. Senhor Primeiro-Ministro, o orçamento é uma peça do puzzle de um plano mais amplo, de uma política de injustiça, desigualdade e de ataque à soberania, desmantelamento do Serviço Nacional de Saúde, de assalto à segurança social, de privatizações, esses crimes económicos com a corrupção que lhe está associada, da entrega da habitação à especulação e de aumento do custo de vida. Sabemos bem que o Sr. Primeiro-Ministro e o seu Governo estão com a pressa toda e que são muitos os compromissos da sua política com aqueles que se acham donos disto tudo. E sabemos bem que o Sr. Primeiro-Ministro também sabe que é preciso concretizar esses compromissos antes que a realidade se imponha perante a demagogia e perante a propaganda. Na gestão deste seu plano, no orçamento conta com a ajuda do PS, mas no golpe dos golpes do pacote laboral, aí estão, Chega, Iniciativa Liberal, prontos e entusiasmados para lhe dar a mão. De mãos dadas, querem, desde logo, para os jovens e para as mulheres, apertar ainda mais quem já hoje enfrenta a instabilidade, sem tempo a viver, sem tempo à família, com salários cada vez mais curtos face ao aumento do custo de vida. Querem ainda mais contratos a prazo, ainda mais falsos recibos verdes, ainda mais precariedade. Querem ainda mais desregulação dos horários e da vida, como se ela hoje já fosse pouca. Querem trabalho à borla e querem despedir sem justa causa. PSD, CDS, o Chega de Direitos para quem trabalha, o Iniciativa Patronal, são porta-vozes da minoria que quer explorar ainda mais a maioria que trabalha. Mas podem